Você quer saber como que o seu contrato atingiu um aumento gigantesco durante o período da pandemia? O que aconteceu? Por que esse aumento impactou tantos contratos imobiliários que foram realizados com as construtoras? Se você quer entender mais sobre isso, alta do IGPM, sistema de amortizações, fica aqui comigo nesse vídeo que eu tenho um convidado super especial que vai entregar um conteúdo de muito valor e é logo depois da vinheta. Fala, meu caro amigo, minha cara amiga, sejam muito bem-vindos. Hoje aqui a gente tem um convidado aqui especial mesmo, tá? Ele é um perito contábil, é o professor Dr. Eduardo Terovide Júnior. Ele é contador, administrador, anotei aqui, gente, senão eu me perco, né? Administrador de empresas, ele é formado pela Universidade de São Judas em 88, é perito judicial contábil, é administrador judicial em penhora de faturamento no Tribunal de Justiça de São Paulo há 27 anos, tá? Então, não é pouco tempo, não. Vou falar aqui com quem realmente sabe. A gente separou aqui algumas perguntas, né, para poder fazer aqui para o doutor Eduardo, para ele esclarecer, para que vocês entendam como que essa questão dos contratos imobiliários, a gente teve uma decisão recente, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, que alterou o IGPM para o IPCA. E aí a gente vai, vou chamar ele aqui para entrar aqui no vídeo. Opa! Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Agradeço aqui, em primeiro lugar, a sua disponibilidade, a gente poder conversar aqui um pouco, levar essas informações que eu anotei aqui, ó, vou pegar minha colinha aqui, que são de grande, grande valia para a população em geral, que muitas vezes desconhecem, não sabem o que acontece, por que que minha prestação ficou tão alta, isso é certo, isso tá certo. E aí, doutor, seja bem-vindo em primeiro lugar.
Obrigado, doutor, pelo convite. A todos os participantes desse vídeo, meu boa noite e agradeço a oportunidade de tentar ajudar aí as pessoas no momento tão difícil que nós vivemos na economia do nosso país.
Sim, é verdade. E assim, o título até desse vídeo aqui que nós estamos fazendo, eu coloquei O Pesadelo dos Juros Abusivos e o financiamento com a construtora, né? E uma coisa que a gente sabe, se a gente pega um contrato e a gente vê que em um ano ou 2 anos teve ali um aumento de 80%, 70%, 30%, não é algo comum. Mas a grande dúvida que fica é como é que a gente consegue identificar, né, essa acumulação de juros, né? Nos contratos de financiamento com as construtoras.
Doutor Marcelo, o primeiro ponto, veja bem, as pessoas precisam compreender que há alguns fenômenos que ocorrem nos contratos e muitas vezes há uma confusão por parte até de advogados ou profissionais em outras áreas em relação a cada fenômeno que ocorre no financiamento imobiliário. O primeiro ponto que eu gostaria de separar são os financiamentos imobiliários feitos com instituições financeiras daqueles feitos com as construtoras.
Sim.
Cada qual tem uma legislação específica e, portanto, tem restrições diferentes uma das outras, tá? Por exemplo, um banco ele tem a liberdade de praticar a taxa de juros que bem entender, entre aspas. Vou explicar. O banco ele trabalha em cima de uma taxa de risco que é individualizada por cliente. Então, se o cliente tem um bom score, é provável que ele consiga obter uma taxa de juros menores do que aquele que está com baixo score, tá? Então, não existe um limitador da taxa de juros. Por incrível que possa parecer, doutora, a gente ainda encontra petições de advogados falando de limitação da taxa de juros a 12% ao ano, base na Constituição Federal de 88. Isso é uma coisa muito importante as pessoas entenderem, que o banco tem liberdade de praticar a taxa que ele bem entender, tá? Isso não significa que não cabe uma revisão. Cabe sim, mas tem que seguir alguns critérios para que haja a revisão estatal. Existem jurisprudências que nos dão essa referência, por isso tem que ser sempre feito um estudo muito detalhado de cada caso individualmente para a gente apontar no caso de um banco se cabe ou não a revisão dos juros. De forma recorrente, a gente pega muitos casos de abusividade, tá? A gente encontra que a gente costuma ter como referência a taxa média do Banco Central. É uma tabela que é divulgada no site do Banco Central, por instituição, por modalidade de empréstimo e ao longo de todos os períodos, que as taxas vão variando de acordo com a situação da economia. Então, com base nessa referência, a gente verifica se há abusividade ou não. Hoje, a jurisprudência majoritária determina que, para ser considerada uma taxa abusiva, esta tem que estar 1,5 vezes superior à taxa média do Banco Central. Aí sim nós temos condições de sensibilizar o juiz no sentido de fazer uma revisão, tá? Cabe ao perito a matéria de fato, ou seja, a análise técnica contábil para fazer a identificação se há uma abusividade no que tange à taxa nominal de juros. Um segundo fenômeno que existe é a questão do anatocismo. Vamos simplificar para as pessoas entenderem melhor o que a gente está falando aqui. As pessoas já devem ter ouvido falar dos juros sobre juros, ou juros compostos, ou juros
Sim.
capitalizados. Esse é um fenômeno que muitas vezes passa de forma camuflada nos contratos. As pessoas têm uma certa dificuldade de entender esse fenômeno. E acredite, ele é muito mais oneroso ao tomador do empréstimo do que, às vezes, a taxa de juros abusiva. Às vezes você encontra uma taxa de juros 1 ou 2 pontos percentuais acima da taxa média, mas o anatocismo ele traz, dependendo da sua periodicidade, ou seja, com que frequência esses juros são aplicados sobre os juros do período anterior, de forma muito mais nefasta ao tomador do empréstimo. E os números são realmente impressionantes. Em relação aos bancos, essa questão da taxa, do anatocismo, perdão, ela encontra muita controvérsia nos tribunais, como o doutor bem sabe, tá? Há
Sim.
decisões favoráveis, há decisões desfavoráveis. Nós temos hoje uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que está parada no STF desde 2002, que é a ADIM 2316, que justamente discute a legalidade da capitalização de juros inferior a 12 meses, tá? Ela já teve a parte formal julgada, ou seja, que poderia ser feita uma medida provisória, porém o mérito ainda não foi julgado. Nós permanecemos aguardando que isso seja pautado em breve e haja uma resolução a respeito. Bom, enquanto isso se discute, o que acontece? Tem juízes que determinam o afastamento, tem juízes que não determinam o afastamento, porque entende que a medida provisória 2170 legalizou isso, tá?
Vejo expresso no contrato, né, e tudo mais, né?
Exato. Então, nós temos que sempre pautar o nosso trabalho com uma transparência muito grande para as pessoas, para que elas entendam os riscos envolvidos, as questões que o doutor bem sabe, honorários de sucumbência, entre outros, tudo aquilo que nós temos que ponderar para que o cliente saiba exatamente até que ponto vale a pena ou não ele ingressar com uma ação revisional.
Eu
Bom, isso...
até queria fazer
pode
um
falar.
parênteses rápido aqui na resposta, doutor, que está sendo excelente, né? É o seguinte, é que a gente vem de uma época, né? Acredito que nós dois, né? Somos contemporâneos aí da grande leva de ações revisionais, não só de financiamento imobiliário, mas das ações revisionais em si. Acho que a gente teve na década de 90, aí início dos anos 2000, um boom dessas ações, né? A gente tinha muitas ações contra os bancos, né? E eu advogava para instituições financeiras à época, né? Então a gente via exatamente isso aí que você está falando, né? Que você falou no início, que é o advogado que está defendendo a parte autora, né, no processo, ele reclamando ali, clamando a Constituição, falando que não pode haver ali a prática de acima de 1% ao mês de juros, né? Só que o banco, que a gente tem que também falar isso para as pessoas, né? Que o negócio do banco é capitalizar juros, né? Só não pode, obviamente, ultrapassar aí o razoável. Mas o negócio do banco, ele gira em torno da capitalização dos juros. Ele faz o dinheiro dele, ele te empresta dinheiro, mas ele sabe que ele vai ganhar alguma coisa em cima daquilo ali, senão ele não te empresta nada, né? É,
Exatamente.
mas enfim, te interrompi, desculpa te interromper, senão depois, também
Não,
depois eu ia esquecer.
imagina. Eu agradeço até pelas informações que estão em perfeita harmonia do que nós constatamos no nosso dia a dia, doutor.
Sim.
Bom, voltando à questão, então, encerrada a questão de bancos, tá? A questão hoje mais crucial são as construtoras que começaram a fazer esses financiamentos diretos. Até por conta do período que nós tivemos de escassez de crédito no mercado, com a crise política que o Brasil
Verdade.
culminou, o impeachment da ex-presidente Dilma, né? E os bancos, naturalmente, frearam um pouco a concessão de crédito, tornando-se mais restrito essa concessão, e, portanto, as construtoras se viram na obrigação de oferecer o financiamento direto. Muitas delas, até por desconhecimento, acabaram adotando sistemas de amortização que não são permitidos para elas. Esse é o ponto. Poucos juízes sabem disso, tá? Nós tivemos uma decisão recente, doutor Marcelo, talvez o doutor tenha conhecimento, que é o RESP 951894 do Distrito Federal. Estava em sede de recursos repetitivos. E, por final das contas, eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos, senão fica cansativo. O
Sim.
STJ decidiu não analisar a legalidade da tabela Price no caso, de financiamentos imobiliários. O que isso significa? Ele não disse nem que é legal, nem que não é legal. Ele apenas delegou aos peritos para que, em sede de primeiro grau, analise se existe ou não a capitalização mensal nesse tipo de sistema de amortização. Eu sou da corrente majoritária dos peritos que entendemos que é incontroverso a presença da capitalização em periodicidade mensal na tabela Price. Então, se o seu, vamos chamar, espectador, é isso, doutor?
Pode
Eu,
ser, pode ser.
desculpa, ok? Se o seu espectador tem um contrato imobiliário direto com a construtora e esteja previsto a tabela Price, no meu entender, há uma ilegalidade. E é bem simples dele constatar isso. Ele joga aí nos sistemas de busca, Google, Yahoo, entre outros, o artigo 5º da medida provisória 2170. Não precisa ser nenhum doutor em direito ou um contabilista para compreender que apenas e tão somente as instituições financeiras pertencentes ao sistema financeiro nacional estão habilitadas a capitalizar em periodicidade inferior a 12 meses. Tá? Um detalhe muito importante: o anatocismo nunca foi proibido no país. Se nós nos remetermos ao decreto-lei lá de 1933, do então presidente Getúlio Vargas, decreto-lei 22.636, em seu artigo 4º, diz que só é permitida a capitalização anual ou superior a esta. Então, a capitalização anual nunca foi vetada por lei, embora a gente tenha a súmula 121, que meio que contradiz essa questão. Eu
Que
não vou
pena,
entrar na
né?
matéria do direito, eu prefiro deixar para o doutor quebrar a cabeça e explicar isso para as pessoas. Porém, se você tem um contrato de financiamento imobiliário, tem tabela Price, o agente que está lhe financiando não é integrante ao sistema financeiro nacional, há uma irregularidade grave. E isso tem um impacto muito maior do que falar em taxa de juros abusivas. Isso, uma vez retirado, tá, afastada a capitalização, reduz abruptamente tanto o saldo devedor quanto o recálculo das parcelas remanescentes, se houver, se ainda for o caso, é comum até me deparar com muitos contratos que já estão quitados. A pessoa nem sabe. Ela está pagando ali a construtora, mas o contrato já foi quitado lá atrás.
Alguns até
Tá?
sabem.
Agora,
Alguns até sabem. Fala assim,
é.
mas eu já paguei dois imóveis.
Pois é. Infelizmente é isso. O grande problema, doutor, o que advoga contra a gente é o trabalho que não tem a devida profundidade técnica nem do aspecto jurídico, tá? Há muitos profissionais que muitas vezes são especialistas em outras áreas, não desabonando, e tentam arriscar ajudar o cliente dele nesta área do direito imobiliário e acabam cometendo alguns erros bem simples na petição. Quando formulam os pedidos na petição inicial, os pedidos não estão em conformidade com o laudo pericial. E o juiz não é besta, ele bate o olho, vê, ele indefere, ponto final. Então a pessoa acaba ficando frustrada. E qual é a repercussão disso no nosso meio? Ah, o meu vizinho fez e não ganhou ação.
Ah, isso aí é direto.
É direto. E o que acontece? A gente vai olhar o trabalho que foi executado, um trabalho péssimo, e cujo resultado só poderia ser esse. Entendeu?
Sim.
Então a pessoa tem que ter ciência que ela tem que estar assistida por um bom perito, um advogado especialista na área, para que o trabalho funcione em equipe e saia em harmonia. Aí o resultado, tudo caminha para um resultado positivo, para que a pessoa consiga afastar a capitalização no caso de construtora. As construtoras, em relação à taxa de juros, são limitadas, diferente dos bancos, que têm liberdade de praticar taxa de juros que bem entender, as construtoras não podem cobrar acima de 12% ao ano. Esse é o outro ponto, tá? Isso. Ah, mas é difícil uma construtora cobrar acima de 12. Uma informação que eu vou passar para o doutor. Eu recebo contratos de loteadoras de terrenos aos montes com prática de juros acima de 12%, 13, 15, 16% ao ano eu já peguei.
É,
Só que assim,
loteadoras, eles são campeões.
Não está expresso no contrato. Eles fazem de uma maneira bastante camuflada. Até parece, se o senhor olhar o contrato de primeira vez, você vai falar: nossa, sem juros, só tem correção do IGPM. Não, é verdade. A gente
E é o
faz
que o
uma
corretor
análise.
fala.
É o que o corretor fala.
O corretor, ele fala,
Infelizmente.
não, isso aí é só 1% ao mês, fica tranquilo.
Exato. Então, preliminarmente, esses dois pontos que eu gostaria de colocar em relação aos sistemas de amortização. Eu não sei qual o tempo que eu disponho. Seria importante também a gente abordar o SAC, tá? Que é o
Não,
sistema de
fica à
amortização
vontade.
constante.
Aqui que você tem o tempo que você precisar aqui. Deixa eu fazer mais um parênteses aqui, que eu achei incrível isso que você falou. É, concordo em número, gênero e grau. As pessoas não entendem, né? Para ingresso, primeiro de tudo, para que até os advogados também, colegas que estão nos assistindo e que não conhecem a matéria com profundidade. Eu quero até deixar aqui uma coisa. Primeira coisa, meu amigo, se você for pensar em entrar com uma ação para uma ação revisional, uma ação para discutir o anatocismo ou a cobrança de juros abusivos fora da média estipulada pelo Banco Central, você precisa de um parecer técnico, meu amigão. E quem vai fazer esse parecer técnico é o perito contábil. E não só. Olha isso, não só ele precisa não só de um parecer técnico, que é um laudo, né? O parecer técnico é um laudo que nós vamos apresentar junto com a peça inicial do processo, para que ali fundamentando as nossas razões, justamente baseada no laudo do perito contábil, porque é matemático. Então, e esse trabalho perito advogado é fundamental durante todo o transcurso da ação. Por quê? Porque vai ter um laudo judicial, nós vamos precisar impugnar ou fazer observações, apontamentos a respeito do laudo que o perito judicial, o perito nomeado pelo juízo apresentar. Então, assim, é uma caminhada que tem que ser feita de mãos dadas, né, doutor? Não tem como fazer isso sozinho.
Até porque, doutor Marcelo, se o senhor me permite, O trabalho não se encerra com o laudo de instrução. O primeiro, o pontapé inicial é o laudo de instrução, que ele é fundamentado no parágrafo 2º do artigo 330 do PC. E esse laudo ele tem por objetivo, primeiro, separar o controverso do incontroverso, através de planilhas, onde a gente justifique de onde nós extraímos cada número. E, em segundo lugar, que ele apresente um plano de quitação, se ainda não foi quitado, que ele aborde a questão da repetição do indébito na forma simples, tá? E que, se houver parcelas remanescentes, que ele já recalcule essas parcelas, até para que o advogado requeira, em sede de tutela antecipada, a possibilidade de consignar em juízo. A gente sabe que não é fácil obter a tutela antecipada, mas se o laudo estiver bem fundamentado, muitas vezes não em sede de primeiro grau, mas em sede de agravo, pode ser que o doutor obtenha êxito e consiga já consignar em juízo o valor indicado no laudo pericial, tá? O trabalho da instrução é um trabalho apenas inicial. Ele vai levar ao juiz a dúvida. Então, o juiz, ao receber, muitas vezes o juiz também não domina matemática financeira, ele vai ver que há valores controversos e ele vai se sentir compelido a fazer uma produção da prova pericial. E o que é feito nesse caso? Quando você atua como perito assistente ou assistente técnico contábil no laudo de instrução, o seu laudo é visto pelo juiz com reserva, porque é um laudo parcial, é um laudo onde o perito está defendendo os interesses de seu cliente. E para ele ter o convencimento a respeito do que nós estamos alegando no laudo de instrução, ele, muito provável, ele vai nomear um perito, ele vai consultar as partes, tem interesse em produzir provas, e é o que eu sempre oriento: requisite a prova pericial. Vejamos
Claro.
aquele caso do Gomes, porque eu falei com o doutor lá do STJ, tá? Que não analisa a legalidade da tabela Price. Se você faz a produção da prova pericial, cai no ambiente técnico, que é o perito assistente, com o perito nomeado pelo juiz, eles falam a mesma língua e vão demonstrar para o juiz o que de fato está se discutindo, qual é o ponto controverso. E aí a chance de a gente lograr isso é muito grande. Por isso que eu insisto, produza a prova pericial, que com isso a gente consegue instruir o processo de uma maneira robusta, que mesmo que o banco perca em primeiro grau, é certo que o banco vai apelar, é certo que a construtora vai apelar, e aí, consequentemente, a gente tem maior chance de manter a decisão em segundo grau, tá?
Sim,
Então,
até porque se a gente não faz o requerimento da prova pericial, muitas vezes o processo é até extinto, né? Porque
sim.
a prova pericial ela é altamente necessária para que a gente possa comprovar que realmente há ali, para que fique claro para o juízo, né? Ele precisa da prova pericial para poder proferir a
Inclusive,
sentença
doutor,
dele.
muitos internautas eles devem já ter ouvido situações onde o juiz faz o julgamento antecipado, sem a produção da prova pericial, e simplesmente diz: olha, o contrato está cumprido o que foi pactuado livremente entre as partes.
Exato.
Ele passa a régua e tenta tirar da frente. Por quê? Não houve insistência pela produção da prova pericial para a gente
Cabem as
demonstrar para
partes,
o
né?
juiz. Exato. Exato, é isso, entendeu? A assistência técnica, doutor, é outro ponto que é muito importante. Quando o juiz nomeia um perito judicial, tá, ele abre prazo para as partes indicarem assistentes técnicos, como o doutor bem sabe, longe de eu querer ensinar a missa para o vigário. O doutor sabe,
Eu sei.
decore salteado. Mas já que o nosso bate-papo aqui é para orientar os internautas, eu
Sim,
peço a permissão ao doutor de
claro, claro, muito
abaixo.
prazer, está
Então, as
sendo
pessoas têm
ótimo.
que compreender que o laudo de instrução não encerra o trabalho do perito. Finalizada essa etapa, aberto a dilação probatória, o juiz vai abrir prazo para as partes, se quiserem, indicarem assistentes técnicos. Não é obrigatório, mas é recomendável. E formular quesitos. É uma outra etapa processual extremamente importante, porque o assistente técnico, estando em sintonia com o que o cliente está requerendo, ele vai tentar trazer aos autos as provas necessárias. E tem que haver uma conversa com o perito judicial para sensibilizar o perito do ponto que a gente quer discutir. Entendeu? Eu atuo como perito de confiança de juiz, como atuo como perito assistente. E se, quando eu estou atuando como perito de confiança do juiz, eu simplesmente cumpro o objeto da perícia determinada pelo juiz. Se não tem um assistente ali me alfinetando o tempo todo, olha, veja isso, olha esse detalhe, eu passo batido. Eu
Eu
passo batido, eu
costumo
cumpro o que
dizer.
está no objeto da perícia, o juiz simplesmente verifica se foi cumprido, manda as partes se manifestar, se não há argumentos fortes, é feita a homologação do laudo. E aí a situação fica muito difícil de reverter, entendeu?
Sim.
Então, muita gente deve ter ouvido aí falar que ah, o juiz não leu o laudo, não observou isso, não observou aquilo. O trabalho do assistente técnico nessa etapa é extremamente importante. Então, a minha recomendação é que as pessoas indiquem um assistente técnico tão logo seja feita a nomeação de um perito de confiança do juiz.
É, e assim, isso é extremamente importante. E não é só fazer os quesitos, né? Mas fazer os quesitos certos, né? É fazer as perguntas certas. Porque não adianta você só ficar ali remoendo a carne moída daquilo que já está lá no parecer que foi juntado na peça inicial. Tem que ser as perguntas certas, porque senão a gente não vai conseguir extrair aquilo que a gente quer ouvir. E a gente sabe também
Exato.
que muitas vezes o juiz. Isso é óbvio, né? Ele está muito mais tendencioso a ouvir o que o perito indicado por ele, né, disse. É
Exato.
isso aí que vai basear muitas vezes a sentença. A sentença vai se basear nisso, né? Então, pô, ótima explanação. Olha só, vamos passar aqui para nossa segunda pergunta para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que estão recebendo essa verdadeira aula. Sobre os financiamentos, os contratos de financiamento com as construtoras, né? E muita gente me pergunta o que é amortização, Marcelo. Tem até, acho que um vídeo que eu falo um pouco sobre isso, tem um artigo lá no blog. Eu vou deixar aqui embaixo depois para as pessoas verem. Se você quiser também, você pode me passar. Eu sei que você tem um material muito bom sobre isso, que eu posso botar aqui na descrição do vídeo, para o pessoal depois eles darem uma lida também. Tem pessoas que gostam de ler. Mas o que são os sistemas de amortização? Quais são os sistemas de amortização?
Bom, como nós começamos aí nosso bate-papo, o primeiro sistema que era mais usual no setor imobiliário, sobretudo com bancos, até o ano de 2000, como o doutor já defendeu bancos, sabe muito bem, é o
Sei.
PRICE, também conhecido como tabela PRICE, mas o nome original é Sistema de Amortização Francês. Tá? Esse sistema, como já adiantado, ele contempla, no meu entender, na maioria dos peritos, de forma incontroversa, a presença do anatocismo em periodicidade mensal. Tá? Então, é o sistema mais oneroso para o tomador de financiamento de longo prazo. Por quê? Ele joga o prazo de amortização numa fórmula exponencial. Se você pesquisar aí no Google, tal, peça na fórmula da tabela Price, você vai observar uma letrinha identificada ou pela letra N ou pela letra T, que é exatamente o prazo, né, o tempo de amortização, numa fórmula exponencial. Isso significa que nós vamos ter uma progressão geométrica na dívida. Por isso que a pessoa fala: poxa, eu comprei um imóvel, mas eu estou pagando por dois, pagando por três, dependendo do prazo de financiamento, dependendo da taxa de juros. Então, é o sistema mais oneroso, tá? Se puder evitar a tabela Price, é sempre a nossa recomendação. O segundo sistema de amortização muito usual na parte imobiliária é o SARP, que é o Sistema de Amortização Constante. O próprio nome ele já esclarece a sua metodologia. Você pega um capital, um exemplo assim hipotético, de 100 mil reais, você vai pagar ele em. Deixa eu só abrir aqui minha. 100 mil reais, você vai pagar em 120 meses, 10 anos, você vai amortizar por mês 83,33 fixo, tá? Ou seja, você pega o capital e divide pelo prazo que você está amortizando. É o sistema de amortização constante. Aqui há o grande pulo do gato. E eu vou depois encaminhar para o doutor o link de um artigo que foi publicado no site Jus Brasil, um artigo de minha autoria, onde eu explico um fenômeno que ocorre no SAC. Que vem sido debatido no tribunal já há alguns anos, até por causa do aumento de financiamento nessa modalidade, que diferente do Price que nós temos o anatocismo clássico em periodicidade mensal, é um fenômeno um pouco distinto, tá? Foi uma luta muito grande junto aos juízes, aos desembargadores, para a gente fazer o reconhecimento técnico do que ocorre. Nada mais é do que a antecipação dos juros à frente do período que o capital é contratado. Eduardo, o que que isso significa, antecipar os juros? É como se você alugasse um imóvel e pagasse antecipadamente. Você alugou o imóvel lá por 3 anos e você combinou com o proprietário do imóvel um aluguel de R$ 1.000. 3 anos, são vezes 36 meses, são R$ 36.000. Só que você resolve pagar o proprietário R$ 30.000 antecipado, tá? Ou seja, você já pagou 30 meses antecipado, vai ficar restando pagar 6 meses de aluguel. Só que na metade do contrato, ou seja, 15 meses, você resolve rescindir o contrato. Obviamente você iria pleitear, olha, como eu não vou usufruir de todo o prazo, solicito a devolução. No saque, diferente de um aluguel, você antecipou os juros para o banco. Você antecipou os juros para a construtora. Não há devolução. Isso que nós falamos que é o ponto oneroso para quem faz essa modalidade. Então, se a pessoa pretende fazer um financiamento onde ela tenha alguma expectativa de fazer uma quitação desse imóvel nos primeiros anos de amortização, ou no primeiro terço do prazo de amortização, é extremamente danoso para a pessoa que for fazer essa modalidade, que praticamente tudo que ela pagou até então foi recolhido a título de juros, e praticamente nada de amortização. É recorrente a gente receber pessoas assim que falam assim: poxa vida, eu já estou pagando o financiamento do meu imóvel de 25 anos, fazem 10 anos, Eduardo, pelo saque. Aí eu resolvi puxar o saldo devedor. Eu descobri que praticamente eu não amortizei nada, ou seja, tudo foi dedicado a juros. Se você pegar a planilha de evolução teórica, que normalmente acompanha o contrato do saque, você vai observar na prestação está decotado lá valores de amortização e valores a título de juros. Você vai
Sim.
observar que a parte de juros muitas vezes corresponde a 80%, 90% do valor da prestação e apenas 10 ou 15 ou 20% a amortização de fato. E quando está atrelado a algum indexador, que é a correção monetária, cujo percentual esteja muito alto, ocorre até o que nós chamamos de amortização negativa. Então, é uma situação bastante prejudicial ao cliente, o saque, se ele pretende quitar esse imóvel no curso do financiamento, antes de usufruir de todo o prazo. Depois de muito debate, nós conseguimos algumas jurisprudências recentes, que eu também vou disponibilizar para o doutor, aonde o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu, só que os desembargadores entenderam que é um anatocismo. A gente falava em antecipação de juros, mas os desembargadores entenderam que era um anatocismo e mandaram afastar a tabela saque, ou sistema de amortização constante, e recalcular o financiamento imobiliário pelo método Gauss, que é um método que é
Gauss.
extremamente. Método
Outro
Gauss, que muito.
Tem outra, não sei se é o Gauss, mas sistema hamburguês, alguma coisa assim, não é?
Tem o
Esqueci.
sistema hamburguês, que é
Hamburguês.
utilizado para operações de curtíssimo prazo, como cheque especial. A gente utiliza o método hamburguês. Existe o sistema linear, existe o método de amortização por juros simples, existe,
Sim.
enfim, vários outros sistemas. O
Juros
que eu
simples, mas
recomendo.
difícil de ver, né?
É difícil, é praticamente inexistente. Inexistente. Então, assim, hoje, a grande vitória que nós tivemos em relação ao saque foi essa jurisprudência, tá? São várias câmaras que já proferiram acórdãos nesse sentido, afastando o saque por ocorrer um anatocismo e autorizando o recálculo pelos peritos pelo método
Muito
Gauss.
bom.
Isso tem um impacto muito grande, tanto no saldo devedor quanto no recálculo das prestações.
Muito bom. Eu tinha até uma outra pergunta aqui, achei super interessante, assim, porque pelo menos aqui no tribunal, no tribunal aqui do Rio, a gente ainda não tem tantas decisões assim quanto o método saque, né? O saque ainda é visto com bons olhos. Porque se a gente colocar o saque do lado da tabela Price, a gente vai ver que a tabela Price é um bicho muito maior, né? Um monstro muito maior do que o saque. Mas ainda assim o saque tem ilegalidades também que precisam ser combatidas. E muito bom aí você ter trazido essa informação sobre essas decisões recentes aí de São Paulo. Muito bom mesmo. E tem uma outra aqui, uma outra pergunta que eu separei, por que que as construtoras optam, né, pela tabela Price? Mas acho que essa pergunta ela já está até respondida. Você falou um pouquinho mais cedo que ou por desconhecimento, ou se estão aplicando por realmente tentar aí obter uma vantagem ilícita, né? Isso é uma coisa que a gente não tem como saber. Agora, eu sei que teve uma decisão recente aí em São Paulo. São Paulo sempre na vanguarda das decisões a favor do consumidor. O IGPM ele também contribuiu para as pessoas que estão assistindo a gente aqui. Essa alta do IGPM, eu tenho até uma entrevista que eu cedi, vou deixar aqui passando também depois para o pessoal olhar, mas essa alta do IGPM ela também contribuiu nesses contratos, não só com as construtoras, mas os contratos imobiliários também bancários. Isso também afetou.
Afetou, doutor, na medida que as construtoras sempre adotaram o indexador para a correção monetária do IGPM. E o IGPM teve uma alta acumulada nos últimos 12 meses de 37%. Se nós fizermos aqui só a título comparativo com outro indexador, que é o IPCA, a alta foi de 6,71%, ou seja, uma diferença de aproximadamente 30%, é muita coisa em 12 meses. A boa nova é que o Tribunal de Justiça de São Paulo acabou decidindo, num caso que eu vou até mandar para o doutor o número do processo,
Legal.
afastar no financiamento imobiliário o IGPM, substituindo por um outro indexador. Se não me engano, é o IPCA que foi substituído. Isso vai ter um impacto muito grande, porque a correção ela incide sobre todo o saldo devedor. Então, isso é uma diferença expressiva. Evitem o IGPM, porque a expectativa é que a inflação deva subir até que o Banco Central consiga fazer esse controle da inflação no nosso país. Infelizmente, esse dragão aí sempre está na. Vira e mexe, está nos assustando. Então, se as pessoas puderem evitar por hora o IGPM e procurar sempre nos contratos utilizar o IPCA, se não a TR, a TR é o melhor dos mundos, né? Mas ninguém hoje quer utilizar a TR porque está manipulada pelos bancos. Mas o IPCA já certamente vai ser uma situação de alívio para as contas.
Sim. E por último aqui, acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas seria a minha última pergunta, que é como que o consumidor, né, o cidadão comum que está sofrendo aí essa alta, já vi casos no aumento da prestação sair de 3 para 7 mil, mais que dobrar o valor da prestação. Como que pode ser provado realmente esse aumento, essa capitalização aí de juros que gerou aí esse aumento de IGPM e todos esses fatores, como que isso é provado? Porque eu sou a favor, muitas vezes, né, de vamos fazer sim um laudo junto ao perito contábil e antes de ingressarmos com a ação, vamos fazer um contato com a construtora para que eles se manifestem. Se tem interesse em compor um acordo ou se muitos não querem nem saber, vai para o litígio e tudo bem, eu sou contra, mas eu acho importante isso. Mas para chegar na construtora e falar, olha, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, eu preciso provar isso, né?
O laudo pericial, a gente fala laudo, mas o nome correto é um parecer técnico.
Parecer técnico.
Toda vez, porque o que acontece? Quando você está atuando como perito assistente ou assistente técnico contábil, que é o nome formal que está no artigo 465 do CPC, o perito assistente emite parecer. Quem emite laudo é o perito do juiz, tá? Isso é só uma questão conceitual, não tem nenhuma importância em relação à parte técnica. O laudo, ele deve, como já adiantei, cumprir aquilo que está previsto no parágrafo 2º do artigo 330. Ele tem que separar o controverso do incontroverso. E lá tem que ser objeto da perícia os principais pontos, ou seja, análise se a taxa de juros está dentro da taxa média do Banco Central, se a construtora não está excedendo os 12% ao ano. Tem que analisar a cumulatividade de encargos moratórios, que é muito recorrente nos contratos. É comum a gente observar comissão de permanência, mais juros moratórios, mais multa, o que não é permitido por lei. Nós temos a resolução 1129 do Bacen, que proíbe, temos a súmula 30 e a súmula 472 do STJ, que também explica de que maneira os encargos moratórios podem ser acumulados. Análise de tarifas, que muitas vezes são indevidamente cobradas. Um ponto muito controverso é a comissão de corretagem, tá? O SAT. O SAT já está pacificado no tribunal, que é o
Taxa
Serviço de
SAT.
Assistência à Taxa SAT. Mas a comissão de corretagem, hoje, o doutor pode me corrigir se eu estiver falando besteira, até porque é sempre bom reforçar. Eu sou formado em ciências contábeis, eu sou contador, eu não sou advogado. Então, essa parte eu deixo ao doutor para explicar aos internautas. Mas a comissão de corretagem, quando você vai a um plantão de vendas, um empreendimento, se o corretor está lá contratado pela construtora, ou seja, para você fechar o negócio, você vai ter que tratar com aquele corretor, a jurisprudência tem entendido que quem tem que arcar com o custo da comissão de corretagem é a construtora. E quando o corretor você vai a uma imobiliária qualquer, conversa com o corretor e o corretor leva você em vários empreendimentos, entre esses que você fechou. Aí a comissão é paga pelo comprador do imóvel. É dessa maneira que tem sido tratado. Então, esse é outro ponto que é objeto do laudo, se vai afastar ou não a comissão de corretagem. Então, o doutor pode observar que existe um rol de pontos que o perito tem que se atentar, além do anatocismo. O anatocismo é o ponto principal, é a espinha dorsal do laudo, que é o que vai ter maior impacto no saldo devedor. Tudo isso é objeto da perícia e tem que estar de uma maneira didática às partes. Uma coisa que me deixou muito feliz, doutor Marcelo, é ouvir do doutor que o senhor recomenda sempre o acordo amigável. É raro a gente ouvir de profissionais, estou vendo que o doutor é uma pessoa muito séria, muito responsável. Por quê? Primeiro, a celeridade. Um acordo amigável é um processo muito mais célere, muito menos oneroso para as partes. Tá? E havendo um laudo muito bem instruído, o doutor vai estar municiado para que, numa reunião com a construtora, possa obter uma negociação que seja vantajosa ao seu cliente. E esse é o melhor dos mundos. É lógico, há situações onde a construtora ela seja intransigente e o doutor seja obrigado a ajuizar uma ação para poder reclamar o que é de direito. Tá certo? Eu já tenho experiências práticas de situações onde a construtora utilizou tabela price, se reuniram os condôminos, eu fui numa assembleia de condomínio, expliquei tudo, levamos em conjunto a construtora, participei da reunião junto a esse, elegeram um comitê, né, de representantes, e nós conseguimos fazer com que a construtora estabelecesse um meio-termo, ou seja, substituísse o sistema de amortização que estava viciado. Não poderia ser aquele que tinha anatocismo em periodicidade mensal, por um outro. É lógico que não foi exatamente o sonho, assim, em relação ao juro simples, mas conseguimos algo intermediário que já foi muito vantajoso e menos oneroso, né, que uma ação judicial.
Sim, eu oriento sempre, sempre, que eu não posso ficar falando aqui, porque senão a OAB vem e me corta meu pescoço, não posso ficar falando dos meus casos. Mas eu oriento sempre a, antes, falar com a construtora, demonstrar, notificar, baseando-se num laudo, obviamente, falar com o jurídico da construtora, né, para ver ali se consegue, e muitas vezes isso ocorre, né, é uma coisa que ocorre. A construtora também. eles sabem, né, dos custos envolvidos, sabem que podem acabar perdendo em alguns casos, né? E uma coisa que eu também queria pontuar é que Brasília, São Paulo e Goiás são estados que têm já decisões favoráveis nesse sentido em relação à impossibilidade, à inviabilidade da utilização da tabela Price nos contratos de financiamento imobiliário feitos pelas construtoras. Isso aí é uma vitória para o consumidor que muitas vezes aí está sofrendo aí para pagar, porque se torna impagável, né? Ninguém está preparado para começar a pagar um contrato de 3 mil, se transformar em 7, começar a pagar 8, daqui a pouco se transforma em 14. Ninguém está preparado para isso, não existe, né? Então, queria agradecer aqui, acho que a gente falou para caramba aqui, acho que já está aqui já quase uma hora aqui, mas material muito bom, de grande valia aqui, tenho certeza que tanto o pessoal aqui, os inscritos aqui no canal, quanto quem está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, teve aqui vai ter aqui uma noite aqui com muitas informações. Esse vídeo está sendo gravado, vai ter uma noite aqui de muitas informações, de informações valiosíssimas para você que está passando esse sufoco aí, esse aperto com o teu contrato de financiamento. Procure o advogado da sua confiança, né, especialista em direito imobiliário, para que ele possa te auxiliar e verifique se ele tem uma boa parceria com um perito contábil, tá? Porque isso aí é fundamental para o sucesso da ação, tá? Não só para o parecer técnico inicial, mas também como para ele atuar como assistente técnico durante aí os momentos que forem necessários, tá? Inclusive, às vezes, até na sentença, né? Às vezes, na sentença é necessário. Como é matemático, né, e é totalmente matemático, muitas vezes a sentença você precisa recorrer, apelar de alguma situação que está ali, você vai precisar da ajuda aí do teu perito, né, do teu, que a gente chama no termo técnico formal, é o assistente técnico, para você poder embasar aí o teu recurso. Doutor, queria deixar aqui aberto aqui as suas considerações finais aqui, para a gente poder encerrar aqui esse nosso bate-papo de hoje.
Bom, doutor Marcelo, eu quero preliminarmente agradecer a oportunidade. Fico muito feliz em sempre conversar com advogados que têm em seu trabalho pautado a transparência, a honestidade. Isso eu vislumbro nesse bate-papo que eu tive com o doutor. Aos internautas, eu agradeço muito a atenção de todos. Espero ter transmitido algumas informações que sejam relevantes, tá? Não tomem por base experiências negativas como algo que seja que vá atingir a todos. Não, às vezes a experiência negativa que um ou outro teve no judiciário, muitas vezes é porque o trabalho ficou a dever em algum ponto. Então, procure sempre estar acompanhado de um advogado especialista na área, alguém que você tenha total confiança. E sempre procure um perito, de preferência filiado à PGESP, que é a Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo, que é um ponto que exige um processo de treinamento constante, e que tem o CNPC, que é o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Todos nós, peritos que atuamos no judiciário, somos obrigados a cumprir uma pontuação. É como se a gente fizesse um exame da ordem todo ano, tá? Então, nós somos obrigados a cumprir uma pontuação, são 20 pontos em tempos de pandemia, mas quando não é pandemia, é 40 pontos, para que a gente se mantenha atualizado, que do mesmo modo que o direito ele anda, a contabilidade também não para. Então, a gente tem que estar constantemente se atualizando. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Doutor, obrigadíssimo pelo convite. E sempre que precisar, pode contar comigo.
Imagina, eu é que agradeço aqui, estava deixando aqui você falar. Muito obrigado. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ser notificado de mais vídeos sobre, como esse aqui, sobre hoje nós falamos aqui, sobre assuntos aqui muito profundos que eu tenho certeza que te ajudaram bastante. É isso, pessoal. e vejo vocês no próximo vídeo.